Muito bem, Royalty, DJ Fortuna, nome artístico de Yuri Brasil, nascido em Porto Velho, artista que viu sua primeira faixa autoral viralizar rapidamente. Agora que eu tô ouvindo a música inteira aqui, parabéns, meu irmão. Poderosa música, top, um violino extraordinário. Uma abertura, os DJs vão pirar mesmo aí, né? A galera tocando na Alemanha a música do Fortuna, o Yuri Brasil. Sucesso para você aí. E que tantos outros artistas possam surgir aí na música eletrônica ou em todas as músicas. Aliás, falando nisso também, a gravação do novo audiovisual do grupo portuvelhense que transforma a Rua do Lazer em grande palco da música. É isso mesmo, na Rua do Lazer, a Rua do Lazer viveu, a Rua do Lazer ali, a Rua do Hexa, né? Viveu uma noite histórica aí na última segunda-feira ontem, dia 13, ao receber a gravação do novo audiovisual do grupo portuvelhense Samba Mais também. Tá aí, gente da nossa terra. Tem, é o caso também da Marla Souza, né, meu irmão? Você bota aí a Marla Souza, Foguete Sem Freio, muito boa também. Marla Souza também da nossa terra. Esse evento foi realizado em parceria entre a iniciativa privada e a Prefeitura de Porto Velho, sem custos para o município. Acima de tudo, reuniu um grande público em uma celebração marcada por música, cultura e valorização dos artistas locais também. Por quê? Porque tiveram outros envolvidos lá, né? Com o palco 360 graus, montando aí especialmente para a ocasião. A programação contou com apresentações do Camisa 10, Gica, Pagode do Ita, Pagode do Rafinha, Pagode do Me Pega, também Micaela, Camilinha, Fina Batucada, Grupo de Bobeira, o Marcelo Resenha, além do anfitrião, né, que é o Samba Mais, que registrou o seu novo projeto audiovisual em meio à energia do público. Ao longo da noite, moradores e vizinhanças também acompanharam o verdadeiro espetáculo de samba e pagode, reforçando o potencial da Rua do Lazer como um dos principais espaços de convivência, entretenimento e também a programação da cultura de Porto Velho. Isso aí é Samba Mais? Olha aí, velho. Bota um trechinho aí.
Tá bom.
Se não for amor, deixa eu ficar solteiro.
Se não for amor, no último.
Olha aí, a qualidade da mixagem da música ficou boa, hein?
Se não for amor, deixa eu ficar solteiro. Se não for amor,
eita, música boa, rapaz.
Essa é nossa, viu? Cadê o negócio do cabelo aí, velho? Vai. Cadê a vinheta?
Pense no cabelo.
Só no pagode aqui. Samba Mais. Parabéns para Samba Mais. Parabéns para o DJ também, com a sua música repercutindo na Alemanha. É isso aí. Porto Velho gritando para o mundo a sua arte, senhoras e senhores. Vamos lá. 11 horas e 48 minutos. Já fizemos um relax aqui no programa. Nosso Expresso 103. Vamos lembrar que agora nós vamos voltar para a realidade, viu, brasileiro? Compras nos supermercados aumentam. A cesta de produtos mais consumidos custa R$ 854 no mês de maio. Imagina agora junho, julho, hein? Milena Abreu traz mais detalhes.
As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados em maio deste ano do que em maio do ano passado. É o que revelam os números mais recentes da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O aumento foi de 3,9%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, itens de higiene e beleza. Em maio, o preço da cesta monitorada subiu pouco mais de 2% na comparação com abril. O valor médio da cesta passou de R$ 823,37 para R$ 854,91 reais no mês de maio. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais caros e puxaram a alta do preço médio estão a batata, com alta de quase 45%, o tomate, que encareceu nas gôndolas em média 20,6%, e a cebola, que terminou maio custando nos supermercados quase 17% mais que abril. Feijão e sal integral também tiveram altas expressivas. Em contrapartida, o café torrado e moído, os ovos, o açúcar refinado, o óleo de soja e a farinha de mandioca estão entre os itens que ficaram mais baratos entre um mês e outro e ajudaram a segurar uma alta ainda maior do preço médio da cesta do supermercado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. 11 horas e 50 minutos. Seguimos em frente e essa matéria precisa sair agora, minha gente. É, a França e a Espanha abrem semifinais da Copa do Mundo hoje. Bruno Mendes, fala.
Nesta terça-feira começam as emoções das semifinais da Copa do Mundo 2026. França e Espanha se enfrentam a partir das 4 da tarde no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem vencer pega na final do Mundial o adversário que vai sair do duelo entre Argentina e Inglaterra. E nesta segunda-feira, o Vasco da Gama apresentou seu novo técnico português, Pedro Emanuel, que destacou a grandeza do clube cruzmaltino.
Eu tinha a noção que o Vasco era grande, mas quando cheguei aqui percebi que é enorme. Portanto, isso é algo que é impactante naquilo que é a forma como nós olhamos para o Vasco. Na Europa, como é natural, o Vasco é um clube histórico do Campeonato Brasileiro. Como eu falei do meu pai disse que o primeiro clube por que torceu e é fã é o Vasco. E isso deixou-me logo a perceber qual era a grandeza do Vasco.
O Vasco volta a atuar no próximo dia 17 de julho, diante do Vitória no Barradão, em Salvador, no retorno do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Obrigado, Bruno. Desfilando aqui na nossa programação as boas informações. Seja bem-vindo. 11h52. Vamos ainda dar tempo de a gente trazer uma matéria aqui. O Brasil ele tem um registro de mais uma vacina contra a gripe. Mas essa informação a gente vai deixar para depois. O Brasil envia alimentos para enfrentar crise em Cuba. Renato Aguiar. É isso mesmo. Brasil ajuda Cuba.
Está prevista para chegar a Cuba nesta quarta-feira a ajuda humanitária do governo brasileiro com 48 toneladas de leite em pó. O país caribenho sofre com um forte bloqueio econômico e as restrições ao abastecimento de petróleo impostos pelos Estados Unidos. A crise levou ao aumento dos apagões e dos preços de produtos básicos, além do corte de itens da cesta básica e da redução do transporte público de trens e ônibus. O primeiro voo da Força Aérea Brasileira, com 16 toneladas do alimento, decolou na tarde desta segunda-feira da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. A segunda aeronave da FAB, com outras 32 toneladas do produto, parte nesta terça-feira do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O destino dos aviões é a cidade de Santiago de Cuba. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a medida busca contribuir para o enfrentamento da grave situação de desabastecimento vivida pelo país. A SECOM informou que novas doações de alimentos e medicamentos estão em avaliação pelo governo brasileiro. A secretaria lembrou que em 2025 o Brasil já havia realizado uma doação humanitária a Cuba em resposta aos impactos provocados pelo furacão Melissa. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Obrigado, Renato. 11 horas e 54 minutos. Vamos lembrando a você que o Brasil ele tem um registro de mais uma vacina contra a gripe. Isso é bom, né? Vamos acompanhar essa matéria com Pedro Lacerda.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou nesta segunda-feira o registro da nova vacina contra a gripe. A Fluprevli apresentou altas taxas de eficácia nos estudos clínicos. O novo imunizante oferece altas taxas de soroconversão, processo em que o organismo começa a produzir anticorpos detectáveis após a vacinação ou uma infecção, e de soroproteção, que corresponde ao nível de anticorpos considerado adequado para garantir a defesa contra o vírus. De acordo com a Anvisa, a eficácia chegou a 73% na prevenção contra a influenza em adultos e a 65% em crianças. A vacina é trivalente, protege contra as cepas do vírus influenza A e B e é indicada a partir dos 6 meses de idade. Devido à constante mutação do vírus influenza, a composição da vacina é atualizada com frequência, por isso é necessário tomar uma nova dose todos os anos. O imunizante é do tipo trivalente, fragmentado e inativado. Isso significa que ele contém 3 cepas do vírus da gripe, já mortos e fragmentados, para estimular a defesa do organismo sem causar a doença. Vale lembrar que a gripe é uma infecção respiratória de grande relevância para a saúde pública, responsável por surtos sazonais, hospitalizações e óbitos. Os grupos de maior risco de desenvolver complicações são crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Entre as complicações mais comuns estão a pneumonia bacteriana, sinusite, otite e desidratação. Além da imunização, medidas como lavar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato com pessoas doentes ajudam a reduzir a transmissão do vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Obrigado, Pedro Lacerda. 11 horas e 56 minutos, fechando aqui os comentários também do pessoal, falando do nosso DJ Yuri, que a gente destacou hoje, a música dele, sucesso na Alemanha, é de Porto Velho. Fechamos então com um trechinho dessa música, agradecendo aí na operação da técnica Zé Oliveira, direção geral Padre Geraldo Siqueira, apresentação Gil Amorim. Obrigado, Zé. Obrigado, Rai Lavareda, também trazendo as boas informações sempre aqui, direto da sala de jornalismo. Vem aí o nosso amigo Arimar Souza de Sá com o programa Voz do Povo. Volto amanhã, se assim Deus permitir. Estamos juntos. E Yuri Brasil, o DJ Fortuna. Sucesso aí na Alemanha, a música do rapaz. Até amanhã.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
103,1. Caiari. São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão. No seu negócio, aí sim, o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão. Pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos. Pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal. Pra pular a fogueira, 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo. Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda.
Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH.
Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
metade de mais um dia de vida. Quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada. Só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Atenção, o programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo, oferecimento Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br, a informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo, transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla o povo de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber a professora Walterlina Brasil. Professora Walterlina é daquelas intelectuais da Universidade Federal de Rondônia. Ela é pedagoga, mestre titular da Universidade Federal de Rondônia. E a gente vai debater aqui um tema bem diferente dos que a gente vem trazendo aqui, mas é um tema bem interessante. A gente vai falar então... Deixa eu abrir aqui rapidamente, o programa ao vivo tem isso. Vamos falar a respeito das contribuições sobre as leis relacionadas à Bíblia para a didática e mãe, para mães e pais, vetando discussão de gênero nas escolas. Telefone 992-14-5306, WhatsApp da Voz do Povo. Abra o programa de hoje com as manchetes do site rondonoticias.com.br. Está recheado de informações novas aí. Peço a você para acessar o site e segui-lo nas redes sociais. O senador Marco Rogério, pré-candidato do PL à presidência, ao governo de Rondônia, quer conquistar Porto Velho. O senador agora resolveu que Porto Velho está no mapa dele, está no radar dele. Então, ele entrou na corrida para conquistar Porto Velho. Para isso, se aliou ao Léo Moraes. Não sei se isso soma alguma coisa para o Léo, mas, por conseguinte, ele está no radar. Porto Velho agora entrou no radar dele. Marco Rogério tinha uma atuação mais voltada para o interior, mas parece que agora ele enxergou que a capital de Rondônia decide a eleição. E aí agora ele está trazendo o bloco dele para a capital. Eu não sei se o eleitor da capital vai entender isso bem, né? Quer dizer que a capital é resto? Quer dizer que só agora ele viu que Porto Velho efetivamente decide uma eleição? Pois é, Marco Rogério,
ele inclusive é jornalista, mas a própria classe jornalista, ele não dá muita pelota, não. Aí alguém disse para mim, mas um homem que transa a mídia nacional vai querer conversar com o jornalista da cidade de Porto Velho? Açaí é dele. Açaí é dele. Bom, então tá aí. Depois de anos de atuação política concentrada no interior de Rondônia, a estratégia agora é aproximar o pré-candidato ao eleitor da capital. Dos bastidores, a avaliação é de que Rogério chega à disputa carregando uma dificuldade enorme de conquistar o eleitor de Porto Velho. Embora tenha consolidado sua presença ao longo de todo o interior de Rondônia, agora sua equipe tenta preencher esse espaço que durante todo o seu mandato ele deixou passar. Porto Velho. Porto Velho, todo mundo sabe, concentra o maior colégio eleitoral de Rondônia e tem peso suficiente para influenciar diretamente o resultado das eleições. E é exatamente aqui, nesse terreno, onde Hildo reina absoluto e que não vai certamente largar essa vantagem. Após 8 anos à frente da prefeitura, o ex-prefeito mantém um alto grau de aceitação pública em Porto Velho e o Marco Rogério foi buscar no Léo Moraes a possibilidade de buscar um pouco dos votos daqui. Como eu disse, o eleitor não é besta. Ele está enxergando, ele está olhando. Tá certo. Então tá aí. Primeira matéria do Rondô Notícias. Tire as suas próprias conclusões. Também no rondonoticias.com.br, a notícia bombástica é o seguinte. O MDB trouxe a figura do Pedro Habib, um professor universitário, bem preparado e tudo mais, mas como se diz na seara política, neófito na questão política. Não conhece absolutamente nada, conhece da ciência, mas não conhece da prática, portanto, não tem experiência. E a candidatura do Pedro Habib não decolou. Não andou nem 100 metros, já estão dizendo que o MDB precisa voltar a ribalta. E para voltar, eles estão cogitando o Amirlando como pré-candidato do MDB e o Habib como vice. Só que tem alguém que vai botar o dedo nesse suspiro, chamado Confúcio Moura. Confúcio não gosta muito do Amir, não. E aí, o que vai acontecer? O MDB Nacional vai decidir a questão. O Pedro Habib está viajando para o interior, está andando por aí, mas imagina, como é que esse homem vai se tornar conhecido de uma hora para outra em todo o estado de Rondônia? A matéria está completa no Rondô Notícias e todo mundo sabe que o Amirlando recolocaria o MDB no centro do debate e é um dos personagens mais experientes da política rondoniense. Constituinte, ex-senador, ex-ministro da Previdência e um dos pioneiros da vida pública de Rondônia. Lando reúne o currículo que lhe confere conhecimento dentro e fora de Rondônia. Sua trajetória política e intelectual é vista como parte do projeto do MDB e como também um diferencial em uma eleição marcada pela busca de nomes com absoluta capacidade administrativa e densidade política para conduzir o estado de Rondônia. Quem não tem discurso, certamente, não vai se sustentar agora nessas eleições. E o Amirlando certamente tem. Está aí uma matéria bem forte do Rondô Notícias para você dar uma olhada. Quando eu digo que a bancada federal de Rondônia no Congresso Nacional é o zero à esquerda, o ex-senador Assis Gurgues foi a Brasília, olha só, e conseguiu, lá junto à Casa Civil da Presidência da República, fazer com que, então, eles reavaliem o criminoso pedágio da BR-364. Uma pauta que até agora não havia avançado e que está atirando no bolso do contribuinte e ninguém faz nada. A bancada fraca, mofa. É engraçado, essa gente se concentrou com o baixo clero, que são aqueles deputados e senadores que não têm importância nenhuma lá no Congresso Nacional, salvo na hora de fazer uma fotinho, como faz a Cristiane Lopes com o Nicolas Ferreira e outros. Aliás, essa é uma deputada mais fraca de Rondônia. Então tá aí. Matéria do rondonoticias.com.br. O Assis foi lá, sem mandato, e conseguiu, então, falar com a Miriam Belchior. E ela vai, então, chamar a Agência Nacional de Transportes para reavaliar esse pedágio que desceu goela abaixo de todo mundo. E o único que aplaudiu isso, sabe quem foi? Confúcio Moura. Confúcio bateu palmas. Quer dizer que atira no bolso do contribuinte rondoniense, no bolso de quem anda na BR e dele próprio. Mas senador ganha bem, né? Pois é. E aí, fica por isso mesmo. A Voz do Povo já está no ar. A professora Valterlina Brasil, já estou querendo chamá-la de deputada. Futura deputada Valterlina Brasil.
É a próxima, é
a convidada do programa de hoje. Vamos à entrevista.
A Voz do Povo, entrevista.
É com alegria que o programa Voz do Povo recebe a professora Valterlina Brasil, da Universidade Federal de Rondônia. A professora é pedagoga, também está aqui no programa. Vamos discutir uma série de assuntos também relacionados a essa questão. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda à Rádio Caiari, audiência da Voz do Povo. Aliás, a professora estava em Dubai, na China, em Nova York.
Não.
Onde é que a senhora estava, professora?
Eu fui à Ásia, Coreia do Sul, Japão,
é
e pouco, Tailândia.
É? Eu estive aqui em Jiparaná, só para demonstrar a distância que nos separa. Aqui.
Sábado, a universidade esteve em Ouro Preto, prestigiando o festival de handball, e as mulheres 50 mais estiveram lá, e a universidade apoiou. Mas a gente está em qualquer lugar do mundo, né? Eu só queria dizer que é muito importante esse espaço para um tema que realmente não é tradicional no teu programa, mas você é uma pessoa aberta a polêmicas. E nós tivemos duas polêmicas agora no âmbito educacional muito sérias, que é, eu vou pedir permissão da tua audiência do Facebook me permitir as anotações, porque nós estudamos isso ontem na disciplina de políticas públicas e legislação educacional, minha turma de pedagogia terceiro período, que é a Lei Estadual 6.468, agora de 2026, e a Lei Municipal 3.460, de 2026. Por incrível que pareça, essas leis dizem respeito, uma, né, no município, se permitir que a Bíblia seja um livro paradidático, e a outra que seja proibido discutir gênero...
De forma universalizada.
É, e que seja a estadual que seja proibido discutir gênero e diversidade nas escolas sem autorização dos pais.
Isso é positivo ou é negativo?
Isso é um desastre, na opinião das pessoas mais sérias que eu conheço. Inclusive, a turma divulgou uma nota...
Levar a Bíblia para as escolas?
Como obrigatório... Como paradidático, sim, porque o mundo é plural. Eu acabei de vir do Oriente, você me saudou com isso. E o Oriente, por que eu não posso conhecer as literaturas orientais também na escola? Por que eu não posso saber? Talvez eu não precise seguir. E o legislador, um vereador neófito, novato, muito mal assessorado, porque essa lei já nasceu morta, o STF tem jurisprudência e interfere na autonomia das escolas, né? Então, eu queria começar saudando a sua coragem, né? Porque não é um tema fácil no estado de Rondônia você dizer isso para a sociedade. Vamos com calma. É certo que a liberdade religiosa e confessional é garantida pelo Estado, mas a escola ela não faz parte disso, dessa obrigação. Né? Ela tem que se manter disponível para a diversidade religiosa também.
Mas a escola não forma o caráter das pessoas, professora? Não ajuda na formação?
Forma.
E quando entra o estudo religioso, não obrigatório, mas pela própria consciência da pessoa, isso não influencia?
Influencia, mas o Estado brasileiro já cuidou disso. Na BNCC, por exemplo, ela admite que o Estado laico permita várias compreensões da espiritualidade, inclusive de quem não se julga seguidor de nenhum tipo de manifestação religiosa específica. Então, a educação religiosa, inclusive, ela é garantida como estudo dos escritos, das escrituras quaisquer, e facultativo.
Só para clarear, então, essas leis que a senhora citou aí, elas buscam regulamentar conteúdos pedagógicos por meio de critérios morais e religiosos, é isso?
Isso, mas beneficiando, escolhendo um texto que, embora diga que não é obrigatório, você, ao privilegiar um texto, você tem a indução.
Me dê exemplo disso.
Por exemplo, na lei municipal diz assim, olha, não tem estudo confessional ao dizer que a Bíblia agora é um material paradidático, porque a Bíblia traz fundamentos históricos, sociológicos, arqueológicos e tal. Quem diz o que a Bíblia traz em termos de história, de filosofia ou de arqueologia, são as ciências fora dela. Então, quem me diz que o Alcorão não traz fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos? Então, apesar de dizer, de fazer uma manobra, de dizer que não é obrigatório, eu estou, na verdade, criando um privilégio, né? Por exemplo, um livro paradidático para ser escolhido, ele passa por processos seletivos, editais públicos, critérios de financiamento muito próprios e rigorosos. São comitês nacionais, as editoras têm que atender a certos critérios. A Bíblia atende a qual critério pedagógico?
Eu vou fazer o primeiro intervalo. Na volta, eu vou clarear um pouco mais a entrevista para todo mundo entender. Vou falar dessa lei e, consequentemente, a gente vai debater um pouco sobre ela aqui. O telefone 992-145306 é o WhatsApp da Voz do Povo. Peço a você para acessar o site rondonoticias.com.br, ficar por dentro de tudo. Eu volto já já.
Você está ouvindo a Voz do Povo. Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você...
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte, água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá.
Muito bem, de volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco, hoje com a professora Valterlina Brasil. Eu estou com as leis aqui para você entender. Pedi para o... Com uma letra bem pequenininha, eu pedi para a produção colocar na tela aqui para poder o ouvinte entender o que estamos debatendo aqui na Voz do Povo. Eu vou jogar aqui no telefone da rádio, que é para poder o José jogar para mim aqui na tela, fica mais fácil da leitura delas. Mas a lei municipal é a lei 3.460, de 30 de junho, que dispõe sobre a inclusão da leitura da Bíblia Sagrada como recurso paradidático para fins culturais, históricos, geográficos e arqueológicos nas escolas municipais e particulares do município de Porto Velho. Aí tem o texto da lei que diz que é o seguinte: fica autorizada a inclusão da leitura da Bíblia Sagrada como recurso paradidático para fins culturais, histórico, geográfico, literário, tal, tal, em Porto Velho. A utilização da Bíblia Sagrada de que trata esta lei será facultativa, condicionada a cada instituição de ensino, vedado qualquer caráter confessional, proselitismo, religioso e tudo mais. Nenhum aluno será obrigado a participar da atividade que se refere a esta lei, sendo vedada, aliás, sendo garantida a liberdade religiosa nos termos do dispositivo desta lei e tudo mais. Deixa eu ver o que diz o artigo 5º. A leitura da Bíblia Sagrada, quando adotada, não integrará o currículo obrigatório. Não constituirá critério de avaliação escolar e não substituirá os conteúdos definidos pelas diretrizes educacionais. Eu tinha entendido que integraria. A senhora pode clarear isso aí?
Isso aí é um contorno, é uma pegadinha do legislador. Ele acha que, ao colocar que não integra o currículo, ele vai deixar de ser feito. Entendeu? Nenhum livro pode ser integrado de forma obrigatória ao currículo, entendeu?
Uhum. Já a lei da Assembleia dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis de vedarem a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero nas instituições de ensino públicas e privadas no âmbito do estado de Rondônia. O que significa isso, professora?
Significa que qualquer tema que envolva discussão de gênero e diversidade, o pai tem que ser notificado e tem que autorizar que essa atividade seja feita para que o filho dele participe ou não dessa atividade.
A senhora é contrária a isso?
Quem é o gestor escolar? A Secretaria Municipal de Educação não vai ter mais currículo, a BNCC, que é do Conselho Nacional de Educação, porque eu não tenho problema nenhum com nenhuma legislação que se aplique ao estado de Rondônia, desde que os papéis sejam respeitados e mantidos. A autonomia escolar e a gestão da escola é princípio constitucional. Um pai e uma mãe, eles têm o direito, sim, de discutir isso e dizer, olha, a isso meu filho não vai participar. Mas o direito da criança não é protegido por autoridade materna e paterna apenas. O direito da criança ao conhecimento também é garantido por outros instrumentos, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases. A educação do nosso país é para todos. E aí você fica pensando, se você tem um filho ou uma filha que se compreende numa identidade de gênero, você quer que essa criança deixe de existir na escola? Porque se o tema deixa de existir, as pessoas deixam de existir também. Então, eu não me posiciono contrário ou a favor. Eu acho que o meu papel como cientista e dos meus alunos de pedagogia, a nota técnica que a gente fez, foi discutindo em sala de aula, é de garantir o direito fundamental à educação para todos. E o Brasil é plural, Arimar. Daqui a pouco eu invisibilizo quem mais? Eu vou invisibilizar os pretos, os índios, os ribeirinhos, os migrantes, é isso? Não vou mais discutir sobre a história A, B ou C, porque eu estou discutindo a história de uma pessoa. A diversidade. Imagina uma aula de ciências em que eu não posso mais discutir doenças sexualmente transmissíveis. Porque quando eu discuto doenças sexualmente transmissíveis, eu tenho que saber que existe, por exemplo, diferenças quando alguém faz transição de sexo, por exemplo. Isso tem que ser ignorado?
Mas depois, por exemplo, do advento dessa lei, a discussão não teria sido precedida, inclusive com o apoio da universidade, na discussão dos problemas que estão focados dentro da legislação?
Posso garantir a você que nós não fomos convocados para esse debate. Eu faço parte do Fórum Municipal de Educação e estou trabalhando junto com toda aquela equipe liderada pela professora Lucicléia, no Plano Municipal de Educação. Nesse fórum participa o representante da Câmara Municipal de Vereadores, da pauta da educação, e isso nunca foi levantado. O projeto de lei municipal, por exemplo,